Por um lado, esta pandemia expôs muitos de nossos problemas, alguns profundos, como a desigualdade de acesso à saúde, um direito fundamental básico da nossa democracia constitucional. Ela está fazendo muitos acordarem para o fato de que velhos caminhos já não respondem às perguntas mais atuais. Já não importará mais se você ou a classe social a qual pertence tem acesso às melhores condições sanitárias, aos melhores hospitais, se existirem pessoas com fome e doentes, tristes e depressivas. Nunca se tomou pé como agora de que o mundo todo está conectado e o que acontece no interior da China e de outros países pode causar um terrível estrago no restante do planeta. Bastou que uma pessoa, apenas uma pessoa, se infectasse com o novo coronavírus e em questões de meses, de dias, todos os continentes foram atingidos. Pessoas de todo o mundo foram parar em centros de terapia intensiva. Milhares ou milhões perderam suas rendas, seus empregos, e a vida de todos nós mudou sensivelmente. Não posso deixar de lembrar de Thomas Hobbes, num momento como este, e de sua obra O Leviatã. Este filósofo do século XVI foi o primeiro a diferenciar o Estado da sociedade e a perceber que os indivíduos só gozariam verdadeiramente das suas liberdades individuais se houvesse um Estado forte, em que pese muitas das ideias ou dos pressupostos defendidos por Hobbes não se aplique a este instante, a noção ao menos de um Estado forte, capaz de suprimir certos direitos para garantir o direito à saúde e à vida, está presente, e não é assim tão desarrazoado lembrarmos do velho filósofo. O direito costuma ser visto como uma ciência conservadora. Ah, o direito! Ao contrário, esta quadra, esta época, exige que o direito seja co-artífice de um novo arranjo social que faça frente a uma pandemia. Desse modo, a advocacia pública assume certo protagonismo na defesa dessa nova ordem jurídica, buscando o equilíbrio das relações sociais, redimensionando o papel do Estado nesse momento de calamidade pública. Eu sou Rafael Carrera, procurador do município do Salvador, e ao lado do meu colega e amigo Eduardo Teles, vamos dar continuidade ao projeto do podcast Momentos, na série das medidas de enfrentamento à pandemia.
Olá, meu amigo Rafael, que honra em fazer parte desse projeto tão inovador no âmbito da Procuradoria-Geral do município e que dá voz aos nossos colegas, sobretudo com o intercâmbio de experiências e conhecimentos nesse momento tão delicado, com reflexos, diria, irreversíveis no âmbito do direito e, consequentemente, na atuação do advogado público. Eu sou Eduardo Teles, procurador do município, e nesse episódio da nossa série com temas relacionados ao enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, teremos o prazer de receber e ouvir as palavras da Procuradora-Geral, doutora Luciana Rodrigues, bem como da Procuradora Coordenadora das Representações, doutora Lilian Azevedo, a respeito do importante trabalho do nosso órgão de assessoramento jurídico e da atuação abnegada e decisiva dos nossos colegas procuradores neste momento em que vivemos. Ainda recebemos, nesse momento, nosso colega e presidente da Associação dos Procuradores Municipais do Salvador, doutor Eduardo Hassan, uma parceira na produção do podcast, que vai trazer a fundamental atuação da PMS diante desse difícil enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
Olá, grande Rafael Carrera e Eduardo Teles. Fico muito feliz de participar dessa edição do podcast. Uma campanha nossa da Associação dos Procuradores do Município de Salvador, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município de Salvador, mostrando a importância dessas duas instituições trabalharem juntos em favor dos nossos colegas e da população baiana como um todo. Nesse momento, eu queria aqui explicar um pouco da nossa atuação como associação dos procuradores municipais de Salvador. Nós tivemos uma série de atuações nesse momento de pandemia. Eu vou dividir em três pontos que a gente atuou para ficar um pouco mais didático, sendo que o primeiro foi o foco no nosso associado, em segundo, o foco na sociedade e o terceiro, que foi a atuação nossa no cenário nacional. Com foco no nosso associado, realizamos campanha visando estimular gestos solidários entre colegas e construir uma rede de apoio para facilitar a vivência nesse momento de quarentena. Colocamos a solidariedade como aliada. E aí que entrou uma rede de apoio e circular, que a gente ia ajudando um colega aqui, ajudando outro colega aqui, ajudando a população, e isso se tornou um ciclo vicioso que enobrece ainda mais a nossa atuação. Fizemos a campanha APMS Solidariedade, divulgamos e levantamos as notícias de periódicos com informações oficiais de acompanhamento da pandemia, informações sendo sempre enviadas aos nossos associados. Divulgamos orientações e cuidados de rede de serviços durante a pandemia, inclusive alguns colegas nossos ajudaram outros colegas idosos que não podiam sair de casa. Confeccionamos algumas máscaras e distribuímos entre os associados. Fizemos ligações, ou melhor, telefonemas de apoio para todos os nossos colegas para saber como estava nesse momento, se estava precisando de algum apoio, de algum suporte que a gente podia ajudar. E fizemos essa campanha do podcast que proporciona uma troca de experiência e de conhecimento sobre variados temas ligados à atuação na pandemia e visando a valorização da nossa atuação como classe. No segundo ponto de foco à sociedade, realizamos campanha solidária, com doações feitas pela própria associação, além de estimular e conseguir doações não só dos nossos colegas, mas também externa, em prol da nossa classe. Foram beneficiados com essa nossa campanha moradores de rua do centro e do comércio, com entrega de marmitas, o projeto Axé, as obras sociais de Irmã Dulce, o Abrigo São Gabriel, o Centro Espírita Cavaleiro da Luz, Lar da Criança, Instituição Cristã de Amparo ao Jovem e o Martagão Gesteira. Esse último, inclusive, estamos com a campanha de doação de parte do imposto de renda que estamos divulgando nas nossas redes sociais. Além disso, nos engajamos com as doações e as campanhas beneficentes Corrente do Bem, das carreiras jurídicas, da Fonacat e da NPM. Atuamos com a publicização da atuação dos procuradores e a importância fundamental nesse momento de pandemia. Divulgamos matérias e podcasts nas redes sociais com atos que envolvem a atuação dos nossos colegas nesse momento e a importância dessa atuação. Divulgamos um vídeo comemorativo de 43 anos explicando essa atuação nesse momento de pandemia. E por fim, nesse momento social, a parceria que está sendo firmada com a Rádio Câmara, que vai passar a transmitir o podcast dentro do programa Por Dentro da Lei, segundas e quartas, às 11h30 da manhã. Isso vai permitir que toda a sociedade tenha acesso a esse material, que percebo que tem sido feito com muito esmero por você, Rafael, e por você, Eduardo Teles, e por diversos colegas que têm participado em cada uma dessas edições do podcast. No cenário nacional, que é o terceiro foco nosso, a APMS acompanhou toda a movimentação nacional por meio de ações junto à NPM e ao Fonacat. Nós estamos acompanhando todas as tramitações referentes à nossa carreira no Judiciário, no Legislativo e no Executivo. E a gente tem enfatizado cada dia mais a importância do servidor público e do Estado nesse momento de pandemia. Rafael e Eduardo, parabéns continuem fazendo esse ótimo trabalho. Muito obrigado por permitir a minha participação nesse podcast. Grande abraço aos colegas.
Muito obrigado, Hassan. Que bom ver uma associação atuante e que não estalhe as necessidades dos seus associados e, principalmente, as mazelas que atingem a sociedade. Agora vamos ouvir sobre a importante atuação da Coordenadoria das Apresentações, capitaneada por nossa coordenadora, doutora Lilian Azevedo, que trabalha incansavelmente para o funcionamento dessa complexa engrenagem que é a atividade consultiva no âmbito do município do Salvador. Trabalho esse coordenando os procuradores que atuam para garantir a viabilidade das políticas públicas, conferindo segurança jurídica nas várias secretarias, a exemplo da saúde, educação, promoção social e tantas outras tão relevantes nesse momento em que vivemos. Lilian, nos traga um pouco da experiência da coordenação nesse cenário atual.
Olá, Rafael. Saudações, Eduardo. Muito feliz de estar aqui com vocês. A ideia hoje é compartilhar um pouco da experiência da coordenação das representações, a COREP, nesse cenário de pandemia. E vem sendo bem desafiante. Hoje a COREP conta com 22 procuradores lotados nas diversas secretarias municipais aqui em Salvador, secretarias como a saúde, a educação, a assistência social. E aí percebam que muitos dos problemas trazidos pelo coronavírus são vivenciados pelos colegas nas representações através de consultas, de processos, questões de vagas hospitalares, insumos, situações de abuso de crianças e adolescentes, o que desafia a coordenação a pensar em uma gestão sistêmica. Eu, particularmente, quase que diariamente converso com os colegas e também com o gabinete da Procuradoria-Geral. Nós estamos realizando reuniões semanais. Os grupos de estudos, que já era uma realidade na coordenação desde o ano passado, vem ganhando grande relevância na análise de temas complexos. Há também uma escuta sensível em relação às demandas dos colegas e ideias como o próprio podcast, o boletim informativo, surgem desse diálogo e dessa escuta. Enfim, a ideia aqui é uma palavra breve em relação a esse cenário, mas eu acho importante traduzir em uma palavra o espírito que eu venho sentindo neste momento na COREP, que é o espírito de solidariedade. Essa solidariedade tão propagada e fomentada neste momento de crise mundial, eu venho vivenciando de perto no trabalho com os colegas e isso tem sido muito gratificante. Colegas que atuam em secretarias, como eu disse, diversas e com temas diferentes, se unem com ajuda mútua, com construção coletiva de soluções. Alguns procuradores chegaram agora na carreira e colaboram muito com esse espírito. Então, eu quero aproveitar esse momento para agradecer a cada um dos colegas, reconhecer a pressão que eles vêm trabalhando, muitas vezes tendo que dar soluções rápidas e eficazes em um contexto jurídico desafiador. Quero agradecer em especial a você, Rafael, que está ali ao meu lado na coordenação, a Eduardo, que vem fazendo um brilhante trabalho, reconhecido pelos colegas. E sigo esperançosa que tudo isso passe o quanto antes, mas feliz em ver essa solidariedade no grupo e que eu tenho certeza que também ocorre nos demais setores da Procuradoria-Geral do município, que a gente siga construindo uma paz coletiva e principalmente atuando juridicamente, sempre sensível às demandas sociais. Então é isso. Parabéns mais uma vez pelo projeto.
Olá, Eduardo. Cara, é muito bom ouvir o Hassan falar da nossa associação, dos projetos que a associação encampou nesse momento tão difícil, porque passa não apenas a sociedade soteropolitana, mas o Brasil e o mundo. Também Lilian de forma objetiva, muito clara, falando da importância da atuação dos procuradores, em especial aqueles lotados na coordenação das representações, a qual ela lidera de forma magistral. E agora eu queria apresentar mais um ou mais uma convidada nossa, nossa ilustre colega, procuradora do município, procuradora de carreira, nossa procuradora-geral, doutora Luciana Rodrigues, que há aproximadamente 8 anos está à frente da nossa queridíssima instituição. Esse momento, sem sombra de dúvida, Luciana, é um momento que exige a participação de todos os nossos pares na necessidade de nós nos comunicarmos melhor com a sociedade, afinal de contas, uma nova ordem jurídica se instala por dever imperativo desse momento, não é? E é preciso que a gente possa motivar e adequar estas medidas ao ordenamento jurídico, sem permitir abusos, sem permitir excessos, mas ao mesmo tempo garantindo ao município de Salvador e às suas autoridades a possibilidade de atuar em prol da vida e da saúde. Eu queria ouvir de você, Luciana Rodrigues, quais são as suas impressões desse momento, como é que você vê a atuação dos procuradores de uma maneira geral. Um grande abraço e obrigado por sua presença aqui conosco.
Antes de falar sobre a atuação geral da Procuradoria, nesse momento em que a estrutura do município se volta para o combate do novo coronavírus, gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast e parabenizar os colegas, em especial Rafael Carreira, Eduardo Teles e Lília, que tiveram a iniciativa e estão envolvidos na produção desta série sobre as medidas de enfrentamento à pandemia. Não tenho dúvida que esta série é um importante registro histórico de um período, não apenas marcado pelo distanciamento social e pela Covid-19, mas também pelo surgimento de um subsistema legal voltado para o enfrentamento da pandemia. Os podcasts, ao lado do boletim informativo Covid-19, tornaram-se fontes de consulta imprescindíveis a quem pretende atuar com o direito, sobretudo o direito municipal, neste momento de calamidade pública causado pelo novo coronavírus. A PGMS, desde o dia 18 de março, quando o prefeito ACM Neto decretou o estado de emergência em saúde pública de importância internacional, e depois, com a decretação do estado de calamidade pública pela Assembleia Legislativa da Bahia, vem acompanhando e orientando os gestores na adoção das diversas medidas de combate à pandemia. Forçosamente, foi instaurada uma nova ordem jurídica, em função da necessidade da proteção à saúde e à própria vida, que exigiu da Procuradoria-Geral do Município a utilização de uma linguagem objetiva e clara que expusesse as razões de sua aplicabilidade e coerência com a excepcionalidade do instante e a sua acomodação ao direito posto. Para as principais medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, havia uma chancela jurídica emprestada pelas argumentações sábias de um procurador ou de uma procuradora, às vezes até em atuação conjunta, como ocorrera com a elaboração do parecer normativo sobre as contratações emergenciais. Dentre as ações do poder público voltadas diretamente à pandemia, destaco ainda a atuação da Procuradoria na formulação dos diversos decretos municipais que trataram das requisições administrativas e das medidas restritivas, bem como no acompanhamento dos vários processos de contratações para a instalação dos hospitais de campanha, que demandaram um esforço extra dos procuradores envolvidos. Constatou-se também que houve impactos da pandemia nos contratos vigentes, ainda que seus objetos não dissessem respeito à infraestrutura necessária ao sistema de saúde, a necessidade de revê-los partiu da demanda de economizar recursos públicos. Neste caso, o município definiu uma meta de redução de pelo menos 30% dos custos para os contratos em geral e 50% no caso de locações de imóveis. Essa situação tem demandado a atuação diuturna dos procuradores e procuradoras nos processos de revisão contratual, para não dizer dos casos em que há necessidade também de rever as parcerias firmadas com o terceiro setor. Às vezes, nesse processo, é preciso o procurador impor limites à vontade do agente público. Neste tempo, houve também momentos em que coube ao procurador propor às autoridades municipais que revissem as propostas apresentadas para acomodá-las melhor ao direito. A situação superveniente criada pela pandemia trouxe ainda consequências outras para o direito público, como no campo eleitoral, o que antecipou a produção e publicação, pela Procuradoria, do manual contendo orientações gerais acerca do tema. A nossa Procuradoria manteve também sua atuação judicial, inclusive com ajuizamento de ações e na defesa das diversas medidas adotadas pela gestão de enfrentamento à pandemia. A PGMS tem colaborado também, como sempre fez, com as autoridades municipais no diálogo com os órgãos de controle, a exemplo do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia e do Ministério Público da Bahia. Feito esse breve relato, registro que, por certo, outras ações relevantes deixaram de ser citadas, porém não quer dizer que sejam menos importantes. Quer dizer apenas que a atuação da Procuradoria ao longo da pandemia tem sido tão ampla que seria impossível mencionar todas elas aqui. Por fim, deixo os meus sinceros agradecimentos a todos os procuradores pela dedicação ao trabalho. Se há algo de que estou certa e de que me orgulho muito, é que temos um time altamente competente e comprometido com o trabalho. Desejo aos meus pares, antes de mais nada, saúde e equilíbrio para que saibamos aguardar dias mais felizes quando poderemos estar juntos novamente.
Luciana, eu chego a realmente me sentir tocado com as suas palavras, porque eu acho que para muitos, se não quase todos os procuradores, nós temos uma relação muito mais do que profissional com a nossa instituição. A gente tem uma relação de carinho e tenha certeza que essa galera que veste essa camisa o faz com toda a dedicação, com todo o esforço. Então nós nos sentimos ainda mais fortalecidos por esse seu depoimento. Eu quero aproveitar esse encerramento desse sexto episódio para também agradecer a Carla Ferreira, nossa assessora de comunicação, e a Pedro Muniz, que faz as edições desses nossos podcasts.
É isso, Rafa. Chegamos ao fim do sexto episódio de nossa série de temas relacionados ao enfrentamento da pandemia. Um caminho árduo, com metas ambiciosas, mas extremamente prazeroso, em que pude aprender muito com a sobriedade dos seus comentários, também com as várias participações de colegas procuradores imbuídos em tornar a Procuradoria sempre mais forte. Agradeço aos nossos convidados, Eduardo Hassan, Lilian Azevedo, Luciana Rodrigues, que muito engrandeceram esse episódio do podcast. E agora é tocar o projeto para frente em busca de novos caminhos, mas sem nunca perder o foco da relevância da atuação do advogado público frente às dificuldades impostas como verdadeiro guardião dos interesses da sociedade. Um abraço e até o próximo.
Edu, nós não vencemos ainda a pandemia, não conseguimos destruir esse inimigo invisível que é o coronavírus, mas nós alcançamos um feito. Nós tínhamos um objetivo inicial de fazermos e construirmos, junto com os nossos colegas procuradores, um número de 6 episódios que envolvesse medidas de enfrentamento à pandemia, e chegamos a esse sexto episódio esperando que ele tenha contribuído não apenas para mostrar que é possível num ritmo acelerado, quando a gente se mostra empenhado em realizar, que é possível ser feito, mas também, acima de tudo, que tenha contribuído para esclarecer aos nossos colegas procuradores e a todos aqueles outros interessados o que vinha acontecendo em termos de desenvolvimento do direito, em especial do direito municipal. Então, eu acho que vou pedir uma licença para todos para a gente comemorar um pouco esse momento e dizer que estamos já preparando, né? Tivemos reuniões de pauta para que a gente possa continuar com esse projeto e alcançando, talvez, um público maior e buscando sempre levar informações de qualidade a todos os nossos ouvintes.